Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e eu tô aqui do lado do falso do professor Mauri.
Que isso? Eu não sou falso. Eu sou um cara íntegro, Tato Tarkan.
Verdade. O professor Mauri é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher, porque na dança ele já... Não. Esse é um outro Top 10. Professor Mauri, estamos aqui hoje pra falar de farsas na internet. Mas antes,
quero convidar a todos os ouvintes e ouvintas a compartilhar nosso trabalho. Você sabia que o Top 10 é apenas um dos podcasts da Rede Geek?
Exatamente, a Rede Geek tem vários podcasts. Dá uma olhada no próprio feed da Rede Geek ou procura aí
em redegeek.com.br.
É isso aí. Eu ia falar os programas específicos, mas não precisa. Vá lá em redegeek.com.br, conheça todos os nossos podcasts e deixa virar o ano, a gente vai falar de mais podcast por aqui. Lembrando que essa nossa ideia não é só de compartilhar o Top 10 ou o Ultra Geek ou qualquer um dos nossos podcasts. Se você gostou de um podcast, não importa se é da Rede Geek ou não, se você gostou do Naruhodô, compartilha o Naruhodô. Eles fazem essa campanha o tempo todo. Ou até mesmo um jovem nerd, escutou o Nerdcast, gostou, compartilha. Ouviu o Mundo Freak, achou animal, compartilha o Mundo Freak.
Isso vale até pro Radiofobia.
Vale até pro Radiofobia. Até pro Papo de Gordo, antes dele acabar, compartilha também. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilha. É legal pro produtor de conteúdo e é legal pro seu amigo que você vai compartilhar, que vai ter cada vez mais ideia, mais informação e mais divertimento.
E também quero aproveitar esse momento aqui que antecede o nosso Top 10. E você, querido ouvinte, que tá aí desse lado do fone de ouvido, quero saber a sua opinião sobre esse programa, quero saber os seus comentários, então mande uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp.
Exatamente, se você quer complementar ou ainda dar um feedback em relação a esse Top 10, mande uma mensagem de voz para o WhatsApp 11 98765 6950. 11 98765 6950.
É importante você sempre se identificar.
Exatamente, fala qual é o seu nome, de onde você tá falando, já ajuda demais. E aí seu comentário aparece no Saque, que é o nosso podcast que rola todo sábado. Professor Mauri, vamos falar de farsas da internet. Como assim?
É, cara, farsas da internet. A internet aí é popular, vamos dizer assim. Ela está completando 20 anos.
Porque aí, assim, né, Mauri? A gente tem nesses 20 anos de história. Tem as fake news, tem as trollagens,
as zoeiras.
E também as teorias das conspirações que nascem por aí, pra confundir as pessoas. E não só umas coisas tipo terra plana, não. Tem umas paradas bem mais complicadas.
E a gente reuniu aqui 10 farsas, as maiores farsas da internet desses últimos 20 anos, né? Se for parar pra pensar, né? A internet é aquela super rodovia da informação, aquele lugar bonito, onde o conhecimento é igual para todos, mas que também pode causar diversas desgraças, né, Tato?
Principalmente se o negócio entrar na onda, as pessoas se empolgam, aí sim vira desgraça, viu, Mauri? Aproveitando, também recomendo aqui e-farsas.com, um site fantástico pra você não cair nessas farsas da internet.
O e-farsas desmentindo todo mundo.
Desde muito tempo atrás.
O Gilmar é gente fina demais.
Fantástico. Então, além de recomendação de podcast, ainda tem recomendação pro seu Mauri de site pra carregar aí, ó. Viu uma parada que parece séria no WhatsApp? Vai lá no e-farsas e garante que você não vai cair numas fake news.
Para classificar esse Top 10, nós estamos levando em consideração o quanto e por quanto tempo a farsa foi considerada verdade.
Ah, quantas pessoas caíram na mentira!
E, obviamente, o quanto ela impactou, né, o mundo de verdade, não só a internet. E
quanto mais, né, pessoas impacta, melhor. Imagina só, professor Mauri, uma farsa que impacta o mundo inteiro. Tipo a farsa da Terra Esférica.
Então faça a sua lista e vamos para o Top 10. Abrindo o Top 10, vamos com a Bruxa de Blair.
Nessa eu caí, Mauri. Nessa eu caí.
É mesmo,
velho? É verdade. Anos 90, né, Mauri? Começo dos anos 2000.
Você era o pequeno tatinho.
É, pequeno tatinho, correndo pela escola, falando, ah, meu Deus, a Bruxa de Blair vai me pegar.
Pra quem não se lembra, né, a Bruxa de Blair.
Ou pra quem não era nascido ainda.
É verdade. Ou pra você, é quase, isso daqui é um top 10 nostálgico, né, pros velhos da internet, né. Todo mundo fala, puta, esse daqui eu caí. Ah, esse daqui eu não sabia. Ah, esse daqui era do meu tempo de internet.
Ah, é verdade, assim, né. Eu me lembro de não saber se ia ver Matrix ou a Bruxa de Blair, mano.
Caramba.
Por isso que eu não erro o ano, 1999.
Mas, cara, pra quem não lembra, Bruxa de Blair era um filme. E parece meio absurdo parar pra pensar que, hoje em dia, um filme, ele foi considerado uma história real, né?
Porque a parada era a seguinte, eu vou te falar qual é a minha perspectiva da parada, tá, Mauro? Depois você me corrige. Mas eu estava na escola, e aí um dos amiguinhos da escola chegou, porque não tinha internet pra gente confirmar as coisas
assim, como tem bolso, hoje.
Né? Porque não tinha redes sociais, não tinha nada disso, eram portais de notícia no máximo. Uhum. E muita coisa que você recebia por e-mail. Porque era a nova carta, né? Tem que lembrar disso. E eu me lembro de um amiguinho da escola falar assim, gente, vai sair um filme chamado A Bruxa de Blair, que é feito com filmagens reais de uma galera que tava filmando um documentário sobre uma bruxa e uns monstros tendo uma região, e eles filmaram umas coisas malucas, encontraram essas fitas numa caverna
e fizeram um filme, e
fizeram uma montagem pra contar toda a história.
Mano, o marketing desse filme
foi genial.
Genial.
Na época, a galera da escola acreditou. Eu fui pro cinema, Mauri, tendo certeza na minha cabeça que era filmagem real tudo aquilo.
É, e era aquela filmagem primeira pessoa, né, cara? As pessoas correndo, a câmera mexendo, você vomitando porque o labirinto não tá dando conta.
Era meio maluco mesmo, Mauri. Eu admito que eu fiquei com medo por conta, mais do que pelo filme. Eu fiquei com medo pela história que tava sendo contada dentro da escola, de ser uma história real.
Ah, é muito louco. Isso só não fez sentido pra mim, Tato. Depois que, obviamente, todo mundo sabia que foi um filme produzido, cinematográfico e blá 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 blá, o cara fazia Bruxa de Blair 2,
3. Acharam mais fitas?
Acharam mais fitas?
Ou vai ser um documentário sobre o documentário do documentário? Quantos adolescentes a gente vai matar até descobrir a verdade, né? Quantos serão necessários morrerem? Quantos terão que morrer pra gente chegar no fundo dessa verdade? Eu não sei. Eu não sei. Mas foi um fenômeno que relativamente acontece, se a gente for parar pra pensar, com outros filmes. O Cloverfield, o Monstro, utilizou o mesmo efeito de câmera solta.
Sim.
Que meio mockumentary, que foi uma coisa muito legal. E o efeito paranormal também brincou com essa parada do real, de ser... Mas aí, obviamente, como a internet já tava mais estruturada, né? As pessoas já não caíram tão fácil quanto o Tatinho criança.
Mas, Tato, não era só na sua escola.
Como assim?
É porque na internet, os sites, os blogs, os portais de conteúdo da Super Rodovia da Informação da década de 90 também acreditaram, espalharam essa mentira, né?
É, eu ouvi pelo amiguinho de escola, mas ele deve ter lido alguma coisa na internet ou visto no Mirk.
Não, e viu alguma foto, né? Algum GIF.
É algum...
Não, porque o marketing desse filme foi feito através da internet, né?
Sim, exatamente.
É foda pra caralho.
Porque era um filme B com baixo orçamento, né?
É, mano, sei lá, não sei. É louco.
É louco mesmo, porque o que fez o negócio virar é que esses canais na internet repercutiram e fizeram o que aconteceu comigo na minha escola. O boca a boca se expandiu. E aí é que o filme bombou.
Bombou mesmo.
Bombe. Vamos falar de Montauk Monster.
Esse eu não lembro.
É o Monstro Montauk.
Cara, não lembro desse mesmo. Esse, eu estou sendo surpreendido.
Vamos lá. Se você procurar agora na internet, vamos facilitar pra você. Mas em julho de 2008, teve uma foto que causou um furor na internet. Nela tinha carcaça de um animal e ele era bem esquisito numa praia chamada Montauk, nos Estados Unidos. Montauk escreve M-O-N-T-A-U-K.
Montauk.
Montauk. As teorias, especulações que acompanhavam a imagem nas correntes de e-mail, nas redes sociais, iam desde o monstro ser uma espécie desconhecida de dinossauro.
Não.
Criptozoologia, cara. Até mesmo chegar ao ponto. Criptozoologia.
Cara, você inventou essa palavra.
Não, agora. Isso vale um podcast, mano. E até mesmo chegaram a falar que era um alienígena. Ou que eram experimentos sinistros do governo americano criando animais geneticamente alterados.
dados.
Ah, mano, isso é demais. E tudo, velho, por causa de uma foto, mano.
Não, e mesmo assim, especialistas analisaram a foto e acreditaram, no final das contas, que era uma versão decomposta de um guaxinim, que explicaria a aparência bizarra. É que, na verdade, a água removeu a pelagem do bichinho e deixou ele mais inchado.
Cara, esses especialistas foram comprados pelo governo, americano, globalista.
Exatamente, mas é exatamente isso, mano.
E aí?
Você tá vendo a imagem agora?
Tô, não, realmente.
É, cara, é um monstro.
É um monstro.
Criptozoologia, Mauri.
Eu não tenho ideia do que você tá falando.
Mas a parada legal é exatamente isso. Como a internet consegue, às vezes, com uma imagem e uma boa história, passar uma mentira como verdade.
Às vezes, uma informação completamente superficial, ela ganha uma proporção gigantesca que, meu, todo mundo acredita.
Todo mundo acredita, porque a história é muito bem vendida, Mauri. Não precisa nem estar bem escrito, tem que estar bem criado.
É, mano, o marketing faz toda a diferença. Oitava colocação, vamos relembrar aqui das aranhas gigantes do Iraque.
Nossa, Mauri, essa imagem dava medo.
Porra, velho, se dava. Olha o tamanho do bicho, mano.
Essa cara de deserto falar, pô, encontraram uma aranha nova, Mauri.
Aranha mais perigosa do mundo. Meu, era nervoso o negócio. Mas segundo a história, quando a Segunda Guerra no Iraque começou em 2003, fotos começaram a circular pela internet de aranhas imensas que os soldados americanos teriam encontrado durante a sua incursão no território iraquiano.
O americano, o homem branco americano, estava indo para um mundo desconhecido no Oriente Médio e achando animais estranhos, gigantes.
E aí, como uma bela farsa, né? Junto com o texto vinha uma imagem de duas aranhas presas uma na outra e pendurada por uma pata. E ela dizia que os pequenos monstros corriam em velocidades incríveis e podiam pular até 4 metros de altura.
Toda vez que eu vejo um negócio desse, tipo, ah, um monstro pular 4 metros de altura, eu fico pensando, quem mede isso?
Fica um cara com uma trena e uma escada. Não é, Gonzona? E aí, porra, aranha aí, dá uma cutucada. 2,5 metros, pulou, vamos ver agora 3 metros.
Não consigo entender.
E aí, além das presas físicas, né? A espécie da aranha teria um tipo de anestésico nas presas que impediria os soldados incautos de perceberem enquanto dormiam que os aracnídeos estavam se alimentando de sua carne.
A história é boa, mano.
É muito boa, mano. Isso tinha virado
causa
filme.
Causa medo, exatamente. Parece até sacanagem feita pra acabar com a própria incursão, né? No deserto, do tipo, vamos fazer com que os soldados parem de ir pra... Porque o cara fala, eu não tô com medo da guerra, eu tô com a medo é das aranhas gigantes do deserto. Porque elas pulam 4 metros
e comem a minha carne.
Enquanto eu não percebo, por conta do anestésico que ela tem. É impressionante.
Aí a coisa vai virando uma grande bola de neve, né? Porque aí as pessoas começam a compartilhar, cada um inventa uma história, aumenta um pouquinho ali, um pouquinho acá e já era.
E eu acho que essa é a parada da farsa da internet, que ela vai crescendo conforme a história vai sendo contada, e a não ser que você decifre a farsa rapidamente, ela toma proporções gigantescas.
Tome cuidado com as aranhas.
Sétima colocação! Essa eu tenho certeza que você acreditou. A Sandra Annenberg era o passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum.
Não é?
Não é, logo.
É, eu achei que era até hoje, não é?
Sim, e o Marilyn Manson também fez anos incríveis.
Exatamente isso.
É, não sei se vocês lembram, mas no Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma das esquetes lá que eram os passarinhos do castelo.
Pra descobrir, era um jeito de ensinar pras crianças instrumentos musicais. Então, passarinho, que som é esse? Esse som é o som do violão. E aí tava tocando.
O violão é assim. Esse som assim é o som da gaita.
A gaita é assim.
Era a mesma estrutura de música pra ensinar as crianças os sons dos instrumentos musicais. TV Cultura aqui em São Paulo, que passava e produzia, né, o Castelo Rá-Tim-Bum, mas ele era retransmitido pro resto do Brasil através da TVE do Rio de Janeiro ou alguma das suas
filiadas
de cada região. E eu acho que é muito legal essa farsa, porque ela exemplifica lindamente como esses boatos funcionam. funcionam na internet brasileira. Porque há anos circula pela rede a informação de que a jornalista Sandra Annenberg fez o papel de uma dessas passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum.
E, mano, era a cara da Sandra. Pra mim era, até hoje. Eu descobri agora, gravando esse episódio.
Tem várias montagens com imagens do programa e fotos da jornalista fazendo a ligação. E aí pipocaram em tudo quanto é canto, de jeito, estilo. E você provavelmente já deve ter visto ser impactado alguma vez pela passarinha da Sandra Annenberg. Ficou estranha essa frase. não foi isso que eu quis dizer. Mas toda a história começou... Desculpa, Sandra. Mas tudo começou... Por que ficou tão sexual, né?
Eu nem
passarinha.
Tinha
é passarinha.
Eu sei. Mas é que... Minha quinta série interior saúda sua quinta série interior.
Provavelmente isso. Mas tudo começou na Wikipédia. Que Wikipédia sendo Wikipédia, né? Alguém inseriu um artigo sobre a apresentadora do Globo Repórter na frase. No ano de 1995, fez pequenas participações no programa Castelo Rá-Tim-Bum, assumindo o papel de uma das patativas do programa.
Que era o nome das passarinhas ali.
Olha lá, passarinha não é sexual, mano. A Sandra já falou sobre o assunto publicamente, dizendo, é engraçado isso, porque todo mundo me pergunta. Já ouvi isso em vários lugares e tem gente que nem me pergunta. Acho que é verdade mesmo, mas não sou eu. O mais engraçado é que a atriz que fez a personagem de verdade, a Cissa Meirelles, é uma grande amiga da Sandra. Mas não é a Sandra, gente. Não é a Sandra. Ela já falou, confirmou. Falou da Cissa. Não é a Sandra.
Mas o mais da hora disso tudo
é que, mano, existem farsas de alienígenas, monstros, desgraças. Mas, velho, aqui é Brasil.
É Brasil, cara. Criptozoologia, nada. Passarinha, Sandra, né?
Que som é esse?
Esse é o som assim, é o som da farsa. Fake news é assim. Na sexta colocação, vamos relembrar aqui o vírus do ursinho.
Do ursinho, Maurício? O ursinho de gelatina que eu como no cinema?
Não, não. Era de computador.
De com... Ah, esse é muito bom!
O vírus do ursinho, em 2002.
Começou a circular aquele boato na internet de que o arquivo jdbgmgr.exe, cujo ícone é um ursinho cinza, deveria ser apagado do seu computador, pois se tratava de um vírus.
Nossa, eu queria mandar aqui um abraço pro meu querido ex-cunhado, lá atrás, no começo da minha adolescência, que ele apagou não só esse, mas tinha uma lista de arquivos que ele apagou.
Que fudeu a máquina.
Nossa, mano, ele zerou o computador dele, não iniciou. Iniciava mais.
Ô, Rafa, um abraço pra você, não foi esquecido.
Daí, mas na hora que não era só, tipo, o ursinho ali, ele vinha com aviso. Tinha toda uma lista de instruções de como remover o arquivo dos computadores de uma vez por todas.
Não, você tá em perigo, é um vírus, ele vai se espalhando.
E aí você tem que, mano, ir lá e resolver o problema. E aí a farsa já vem com a solução.
É porque assim, poxa, vamos lá. Tem aí o arquivo jdbgmgr.exe na sua máquina? Você vai lá e procura. Tem. Aí fala assim, então...
Tem um ursinho.
Pera aí, é um ursinho cinza. Meu Deus, é. Aí ele, então, vamos ver se ele já infectou sua máquina. Começa a caçar os arquivos aí. Tem esse na arquivo? Você, meu Deus, tem. Aí, então, putz, pode ser pior. Tem esse? Meu Deus, tem. E aí, imagina todos. Aí ele vai ensinando como apagar.
Aí ele faz assim, você tem outro computador? Verifica.
Sim, já infectou.
E aí você entra no outro computador e tá lá, mano.
Só que, nossa, cara. Mas o que acontece, gente, esses arquivos, pra ninguém refazer, porque tem chance de refazerem uma farsa dessa na internet. Todos os arquivos eram, na verdade, arquivos do sistema do Windows. E eram arquivos normais, tipo...
Inofensivos.
Arquivos DLL, sabe umas coisas assim? Que o Windows precisa pra iniciar. E quando você apagava toda aquela lista de arquivos que tinha, você fazia com que o computador parasse de funcionar completamente.
É óbvio que arquivos executáveis podem estar contaminados e tudo mais. Mas, mano, aquilo era muito exagerado.
Era muito exagerado, cara. Eu vou te falar como eu salvei a máquina dele. Eu fui no meu computador, peguei todos os arquivos que ele apagou, copiei do meu computador,
jogou no executável.
Abri no DOS e fui copiando e colando do disquete todos os arquivos e liguei a máquina, funcionou.
Olha, tato hacker, mano.
Eu salvei o computador dele de vírus.
Hacker, mano.
Eu fui lá e instalei todos os vírus de novo.
Mas é fato. Todo mundo que tinha um computador nessa época ficou meio desesperado e começou a olhar os ursinhos lá e deletar, né?
Cara, mó galera apagou o ursinho do computador, cara. Uma galera... A gente precisa talvez fazer uma farsa dessa hoje em dia, mano. Eu falei, vamos evitar, e agora eu tô, não, vamos fazer. Vai ser da hora, né?
Não, a sorte é que esses arquivos, eles eram relativamente tranquilos e não davam um pau no computador na hora. Eu acho que isso que deixava a farsa mais real, porque você apagava e o computador continuava funcionando. E só depois de um tempo que dava o caos mesmo.
É, porque você, se você continuasse com o computador ligado, ele ia funcionar mais um tempo, porque não tava precisando daqueles arquivos DLL. Até o momento que vai pro saco.
5.
Colocação, precisamos falar das estrelas tatuadas no rosto.
Ah, 13 confirma.
Não, Maurinho. E não é tipo a estrelinha, qual é o nome daquela tatuagem de estrelinha?
A Blue Star?
Blue Star, cara, tinha Blue drogas.
Star. Tinha drogas,
Blue Star era muito tinha bom. Droga. Que é, mas aí é uma farsa pré-internet.
Pré-internet.
Isso é um outro top 10, top 10 farsas pré-internet.
Que veio tipo, em bilhete da agenda da criança. Isso,
que aí a gente pode colocar o bem-vindo ao mundo da AIDS. Aí a gente pode colocar o acordar numa banheira de gelo.
Isso é muito bom.
Ou a gente pode ir numa dessa, fazer pesquisa de pauta e descobrir que era real, né? Que é mais assustador ainda.
Com certeza.
Mas a história da estrela tatuada no rosto é uma daquelas que a galera se empolga na internet.
E aquilo vira um alvoroço.
Vira um alvoroço. Em 2009, uma garota belga chamada Kimberly Vlaeminck disse ter ido a um estúdio de tatuagem e pediu ao profissional que fizesse 3 estrelinhas no seu rosto. Faz 3 estrelinhas aqui?
É tipo atrás da orelha, é, sabe?
Não, aqui no rosto, aqui no cantinho, faz 3 estrelinhas. Ela falou que dormiu fazendo a tatuagem no rosto.
Ela dormiu fazendo uma tatuagem no rosto.
Tem gente que dorme no barbeiro, tem gente que dorme no dentista, acredite, Mauri.
Fazendo uma massagem.
Mas ainda fazendo a tatuagem no rosto, dormou, normal. Mas aí, quando ela acordou, ela viu que o tatuador, na verdade, tinha feito 56 estrelinhas. Por mais que pequena que seja a estrelinha, Maurício, 56 preenche bastante. E aí, ela começou a fazer mó auê que ia processar o tatuador.
Publicou foto na internet.
E as pessoas ficaram revoltadas. E essa história começou a causar, porque assim, meu Deus, ela foi fazer uma tatuagem e aí o tatuador aproveitou que ela tava dormindo e fez mais 53 tatuagens indesejadas.
53.
Quanto tempo demora, né? Ela dormiu ali. E no final das contas, ela admitiu que o tatuador só fez o que ela pediu mesmo.
Ela cedeu e assumiu que foi uma mentirinha. É quase tipo a mentira da grávida de Taubaté aqui no Brasil.
É, né, isso aí, cara. Que a grávida de Taubaté não foi uma farsa na internet. Foi uma farsa na televisão.
É,
né?
Isso aí.
Que não categoriza pra tá aqui, mas é tipo a grávida de Taubaté da Bélgica.
Mas é uma boa lembrança a grávida de Taubaté.
Aí, só pra pontuar, tá? No final da história, ela ficou com as 56 estrelas tatuadas no rosto.
É lógico, ela pediu. Ela queria.
Talvez ela se arrependeu e aí falou, não, eu só queria 3. Ela olhou no espelho e falou, ficaria melhor se tivesse 53 a menos.
Não, é que ela chegou em casa e os pais falaram, que porra é essa? Ela, eu pedi só 3 e eu dormi e ele fez
53. Ah, eu não vi ainda. Pedi 3 e vim pra casa. Nem olhei no espelho. Que absurdo esses tatuadores hoje em dia.
É, muito complicado.
Na verdade, ela falou, faz 3 tatuagens, mas capricha. Eu tatuador. Pode deixar. Eu capricho. Tipo, você vai pedir churros, falar, capricha no doce de leite. Ele vai, plá, deitando no doce de leite. Coisa, 53 estrelas caprichadas.
Na quarta colocação, a farsa da cobra no McDonald's.
Foi no Brasil, não foi?
Foi no Brasil, cara. Brasil.
Meu Brasil, Brasil. Podia ter um aviso sonoro de Brasil aqui.
Segundo essa farsa, que é tipo uma lenda urbana aqui no Brasil, uma menina que estava brincando numa piscina de bolinhas em um restaurante da rede McDonald's em Goiânia, reclamou 2 vezes para a supervisora do brinquedo de que havia tomado choque. Mas a funcionária alegou que o brinquedo não tinha nenhum tipo de ligação elétrica.
É uma piscina de bolinha, amiga. Como é que vai dar choque a bolinha? Só se for um choque estático, tá de boas.
Na terceira vez que a menina reclamou, ela desmaiou.
Aí o negócio é sério, mano.
A criança morreu por envenenamento e após esvaziarem a piscina de bolinhas, acharam um ninho de cobras no local.
Um ninho de cobras!
Segundo a história, né, da farsa disseminada na época, todos os McDonald's ali da região, eles fecharam por causa disso, mas que os canais de TV, eles teriam sido pagos pra não noticiar o ocorrido.
Mauri, eu digo pra você que na época eu vi duas coisas acontecerem. Primeiro que eu ouvi também que era num Habib's. Porque eu ouvi. Gente, jeito do Habib's, podem continuar patrocinando a gente, tá? É só como eu ouvi. Porque a história é uma farsa, o programa é sobre farsa.
Pode continuar patrocinando.
Nunca patrocinaram, né?
Você tá recebendo dinheiro por fora?
É uma farsa, mano. Habib's, pode começar a patrocinar a gente.
O cara tá ganhando dinheiro, esfirra por fora, mano.
Na verdade, o Bob's. Compre um trio Big Bob. Não. Mas eu ouvi história num Habib's e eu ouvi talvez alguém tenha sacaneado, mas eu ouvi, fui no McDonald's em São Caetano, lá no Carrefour, e o brinquedo tava fechado, falaram que era por conta da cobra de Goiânia. Talvez pela sacanagem. Funcionário do McDonald's na sacanagem. Falou, porque descobriram um ninho de cobras, uma piscina de bolinha lá em Goiânia, e a gente tá fechado aqui. Já, juro pro
caralho, mano. Não, não é possível.
São Caetano, pequeno gigante.
Acho que com essa história começaram os primórdios da fake news, tá?
Principalmente a parada de a empresa abafando a história. Alguém tá pagando pra abafar. Essa história só não foi pra frente
porque alguém
pagou. Porque alguém tá abafando esse caso.
Ah, globalmente desde essa época.
Isso, alguém tem interesses escusos. 3. Na terceira colocação, essa é boa. O Orkut Gold.
Puta merda!
Orkut Gold. Eu sempre quis ter o Orkut Gold.
Pois é, Ori. Você não é especial o suficiente.
Ah, desculpa.
Se tem uma coisa que as pessoas gostam de sentir é que elas não são especiais o suficiente. Elas ficam revoltadas. Como assim eu não sou especial o suficiente?
No início de 2010, o Orkut ainda era uma rede muito relevante entre os internautas brasileiros. Inclusive, o Brasil era um dos maiores países pro Orkut.
É isso aí, onde as comunidades brasileiras eram muito fortes.
E aí, em uma dessas comunidades, um estudante inventou que era possível acessar uma atualização da rede social chamada Orkut Ouro.
Ou Orkut Gold.
Orkut Gold. Que nela, os usuários teriam acesso ilimitado a todas as informações da rede social. Inclusive, as informações protegidas pelos usuários, como aqueles scraps que você deixava e tudo mais. Então, tinha acesso, inclusive, a ver quem visitou o seu perfil e até saberia quais fotos cada usuário viu.
Caramba, malandro!
Quem não queria?
Quem não quer um Orkut Gold, mano?
É tipo procurar no YouTube como acessar Facebook alheio. Ele completa na hora.
Nunca procurei isso.
É, tô falando, Maurinho. Eu vi vídeos de pessoas fazendo isso. Mas o que acontece? Pra você desbloquear o Orkut Gold, o Orkut Premium, o Orkut Member, você precisava enviar os dados da sua conta para um endereço de e-mail. Tipo, manda seu usuário e senha pra uma conta específica, porque aí eles vão ter acesso à sua conta pra poder liberar o Orkut Gold. Mas é óbvio que, óbvio que era uma mentira que o cara ficava coletando os dados pra poder ele sim acessar a sua conta e acessar seus dados.
Seriam informações de milhões de usuários que queriam muito saber quem visualizou a sua foto.
E não é, assim, acho que até por isso que tá aqui, Mauri, porque não foi a primeira farsa que as pessoas fazem pra receber dados das outras pessoas nas redes sociais. Mas certamente foi a maior, pelo menos a mais famosa do Brasil, que certamente inspirou uma porrada de golpe via celular, que até hoje acontece.
É, malandro, principalmente no WhatsApp.
O WhatsApp tem demais, hein? Vou te mandar um código da compra do Mercado Livre, confirma que você recebeu aí esse código via SMS pra gente validar a sua compra agora que você acabou de criar o anúncio, tá bom?
Ah, lógico, meu código é 4392.
O cara acessou seu WhatsApp. Por que será?
Nossa! Segunda colocação! O turista no topo do World Trade Center.
Ah, Mauri. Também conhecido como Onde Está o Wally Macabro.
Onde está? Porque o cara começou a aparecer em todos os lugares.
Todos, lembra disso?
É, isso mesmo.
O turista no topo do World Trade Center era muito bom, cara.
Não sei se vocês se lembram, mas logo depois, né, pouco depois do 11 de setembro de 2001,
que foi uma parada que marcou muito, assim, quem tava vivo na época, né, era uma parada, não, porque tem gente que não tinha nascido ainda em 2001, Mauri, mas era uma parada que marcou muito a gente que já era consciente na época. Eu me lembro de onde eu tava, todo mundo se lembra onde tava.
É isso aí, né,
tipo, morte do Senna e
Mamonas Assassinas.
E World Trade Center.
Eu me lembro desses três claramente.
O que você estava fazendo? É. Onde você estava?
A galera mais velha fala Muro de Berlim.
Mas é isso mesmo.
A gente é desse período.
Mas, então, não sei se vocês lembram, né? Teve um suposto ataque terrorista às Torres Gêmeas.
Não, teve um ataque terrorista mesmo. Não era suposto, não.
O governo americano estava envolvido. Não,
tudo bem. Mas vamos falar seriamente. Dois aviões chocaram-se contra as torres do World Trade Center em Nova York em 2001. E foi uma parada chocantíssima, porque os atentados foram assumidos pela Al-Qaeda
e o mundo inteiro parou pra assistir isso ao vivo na televisão.
Porque, de repente, tava acontecendo um atentado e tava sendo televisionado ao vivo, enquanto acontecia. E não só isso, teve ataque ao Pentágono, teve avião sequestrado e até hoje é uma história relativamente mal contada, o que até cria outras teorias da conspiração.
Mas e aí o que aconteceu? Logo depois, né, desse ataque, as torres caíram e tudo mais. Uma foto caiu na internet onde mostra uma pessoa tirando uma selfie do topo de uma das torres do World Trade Center, logo antes do avião bater.
Então você via, na verdade, a pessoa tirando a... Na verdade, não era uma selfie, né? Era alguém tirando a foto, e aí tinha um rapaz ali em cima do World Trade Center, e você via um avião prestes a chocar com a torre.
E no texto complementar da imagem, fontes alegavam que a imagem foi recuperada de uma câmera encontrada nos escombros das torres, revelada pelo FBI. Coloca FBI, aí o bagulho fica sério. Ah,
fica sério.
E disponibilizado online, pois turistas não tinham sido identificados.
E, meu, o bagulho foi tão forte que não foi só no Brasil isso. Foi o mundo inteiro que acabou caindo, feito patinho, nessa foto.
Não, porque a foto, Mauri, foi muito bem feita. Aí você olha e fala assim, é isso aí, olha só o que encontraram. É o cara, turista, o avião pronto pra bater. Bateu o avião, porque eu sei que bateu, eu vi o avião batendo. Só que aí é um outro ângulo, um ângulo... Como é que é o ângulo de quem tava no acidente? E eu acho que é isso que gerou curiosidade nas pessoas. Como que é? Estar lá, imagina quem tava tirando a foto e bateu essa foto, cara.
Mas daí se você olhava com mais cuidado, você via que, na verdade, ali o modelo do avião era um Boeing e não era o caso que tinha ocorrido no atentado.
A visão de um técnico.
E a pessoa tava toda encapotada e, na verdade, aquele dia...
Tava quente, já tava em setembro, sabe? É mais confortável. Ainda assim, dava pra cair porque tinha o registro da data no cantinho das fotos, como as fotos antigamente tinham, lembra? Que
sim,
tinha automaticamente ficava marcado a data pra você registrar. Dava pra cair e muita gente caiu nessa foto. Só que, obviamente, as pessoas depois de descobrir que é verdade, aí começaram a fazer piada de verdade, né?
Não, mas peraí, rapidão. Tem uma coisa que é mais bizarra nessa história.
Que a foto, ela foi feita pela própria pessoa que tirou aquela foto. Foi feito pelo cara.
Ele fez a zoeira.
Ele fez uma zoeira pra compartilhar entre os amigos.
E isso foi espalhando.
Só que isso espalhou, ganhou uma repercussão internacional e virou toda essa balbúrdia.
E depois as pessoas começaram a pegar o turista e colocar em outras fotos de acontecimentos históricos marcantes.
É isso aí,
viu? Pô, a Cometa Halley em 1911. Tinha uma ilustração
e o cara.
É, porque a internet
queda da Bastilha, sabe?
Aí tem lá a Bastilha e o cara.
A internet.
Putz, eu cheguei a ver até Ayrton Senna e o cara.
Não, é foda, é, mano. Foda.
O cara, velho, viu tudo.
Que vira... Aí foi um precursor do meme, na verdade.
É verdade.
Tipo o Rubinho dando Feliz Páscoa agora.
Agora, em dezembro.
Feliz Páscoa.
Recapitulando.
Você que já esqueceu um pouquinho das farsas que a gente falou, não tem problema, como sempre faremos nosso tradicional recapitulando pra você lembrar das 9 maiores farsas da internet até agora.
10.
Na 10ª colocação, o filme de A Bruxa de Blair.
9.
Na 9ª colocação, será um monstro? Será uma alteração genética? Será um alienígena? Estamos falando de Montauk Monster.
8.
Na 8ª colocação, as aranhas gigantes do Iraque que pulam 4 metros e comem carne.
Vários bichos comem carne. No caso, era carne humana, que era o mais assustador, né?
7.
Na 7ª colocação, a passarinha da Sandra Arenberg no Castelo Rá-Tim-Bum.
6.
Na 6ª colocação, o vírus do ursinho que tinha em todos os computadores
ruídos. Impressionante.
5.
Na quinta colocação, as 53 adicionais estrelas tatuadas no rosto.
4.
Na quarta colocação, a cobra na piscina de bolinhas do McDonald's. Ou do Habib's, no caso.
No caso do Habib's.
3.
Terceira colocação, você não é bom o suficiente para o Orkut Gold.
2.
Na segunda colocação, o turista que não perde nenhum grande desastre.
1.
E na primeira colocação, Brasil, meu Brasil brasileiro, estamos com Coreia do Norte na Copa de 2014.
Ah, mano, isso é muito bom. Isso,
cara, essa história é muito boa. Inclusive, tem, se não me engano, um podcast do Nerdcast onde o Cid conta a história dele criando esse meme.
Como ele criou essa zoeira, farsa.
Essa farsa. Genial. Vamos lá, pra você que não tá sabendo, a Copa do Mundo do Brasil trouxe uma das pegadinhas, das farsas mais elaboradas dos últimos anos, que é o hoax da Coreia do Norte campeã da Copa do Mundo.
Caralho, mano, isso é muito bom.
Toda a tramóia foi cuidadosamente elaborada por Maurício Cid, do Não Salvo, que começou a preparar o cenário 3 meses antes de soltar os vídeos que viralizaram no mundo inteiro.
Isso, em todo mundo.
O mundo inteiro falou sobre isso. E basicamente esses vídeos mostravam um suposto programa jornalístico da Coreia do Norte que detalhava a participação e a vitória da Coreia do Norte na Copa do Mundo de 2014.
Mano, a galera ficou revoltada.
Porque isso, na verdade, virou manchete em canais de notícia de verdade em praticamente todos os países do planeta, que compraram toda a história graças ao histórico, é óbvio, da Coreia do Norte inventar impropérios sobre a vida fora do país.
Então, qual era a ideia? Que os norte-coreanos criaram um noticiário falando que a Coreia estava vencendo a Copa do Mundo para que a população da Coreia do Norte ficasse motivada.
Porque é a melhor Coreia, não é verdade?
É, isso
aí. O grande ditador não cavalga unicórnios.
É, isso aí. E ganha Copas do Mundo.
Exato. Ele não solta fogo pela boca, porque lá eles podem falar o que quiserem. Então, eles estão inventando que ganharam a Copa do Mundo para gerar o orgulho nacional e não sei o que lá. Que aí a galera comprou. Porque é incrível essa história.
Só que ninguém foi buscar informação de verdade. Pegaram um vídeo da internet que tem lá só uma produção bem feita. O Cid se preparou pra
isso. Ele se preparou pra fazer o negócio direito e essa farsa foi tão bem vendida que todo mundo comprou. O mundo inteiro disseminou a farsa do Cid de que a Coreia tava mentindo, falando que tinha ganho a Copa do Mundo. Eu acho que só não é melhor. Porque assim, o Cid tá de parabéns, Mauri. Porque eu acho que a gente pode colocar aqui junto a história do Galvan Birds.
Puta, essa é muito boa também.
Porque o número um, na verdade, vira o Cid.
É, isso aí.
Porque tem o Galvan Birds, que
foi na Copa de 2010.
Que pra salvar os pássaros brasileiros, que eram Galvão, né? Tinha que mandar mensagem durante a Copa pra salvem os pássaros brasileiros. Save the Galvan Birds. E aí você tem que colocar cala a boca Galvão e ir pro estádio segurando a placa na África do Sul. E as pessoas iam pra placa cala a boca Galvão
pra salvar
os pássaros do Brasil, cara. Usando a ingenuidade e o bom coração dos gringos pra zoar o Galvão Bueno.
É muito bom.
Eu não sei o que é pior, salvar pássaros brasileiros mandando o Galvão calar a boca ou zoar a Coreia do Norte por fazer algo que eles já fazem, só que diferente.
Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião, em áudio, pelo WhatsApp 11 98765-6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.